Bom, nós ouvimos todos os inscritos, todos os convidados, e agora vamos ouvir o plenário. Eu passo a palavra para o senador Randolfo, se quiser fazer uso dela. Você já se manifestou, mas se quiser fazer algum questionamento, alguma dúvida, alguma discussão, você tem a palavra, senador Randolfo.
Presidente, eu queria cumprimentar, então, todos os convidados. Eu não tenho dúvida que essa audiência contemplou a diversidade e a pluralidade dos atores que estão há 7 anos, ou mais que isso, Daniel, debatendo o Estatuto da Juventude. Eu digo que mais que isso, porque você utilizou, no encontro que nós tivemos, um termo que eu considero adequado para a apreciação dessa matéria. Esta é uma matéria, este é um tema geracional. E, de fato, é. Eu sou de uma geração do final dos anos 80 e início dos anos 90, na militância política, no movimento estudantil. Tive a honra de ser designado pelo então governador João Capiberibe, em 1994, secretário especial para a juventude, para assuntos da juventude, no estado do Amapá, que foi a primeira experiência de política pública para a juventude ocorrida em nosso país. E veja, de 1990 para hoje já se vão 21 anos no debate de que juventude não é, em primeiro lugar, somente uma definição biológica, é fundamentalmente uma definição social. E como tal precisa de políticas públicas. E como tal precisa de um diálogo para essas políticas com o Estado brasileiro. Então, tive a honra de conduzir a primeira experiência de política pública para a juventude e lembro que a UNE já pautava esse debate no começo dos anos 90. O Estatuto é, na verdade, a síntese desses 20 anos de lutas e pautas da juventude brasileira. Ele reúne, e eu acho assim, a gente concentra muito o debate nos 3 temas mais polêmicos: os 30% do Fundo Nacional da Cultura, a meia entrada e a meia passagem. Eu queria chamar a atenção para 2 aspectos que considero centrais do conjunto do Estatuto. O primeiro, a primeira parte do texto, que é uma declaração de direitos. Na verdade, reafirma um conjunto de direitos que já existe no ordenamento jurídico para a juventude brasileira. A segunda parte é tão importante quanto a primeira, que é a consolidação do Sistema Nacional de Juventude. E aí eu reporto a experiência que tive na Assessoria Especial para a Juventude do governo do Amapá. Nossa, uma das prioridades nossas era que a política para a juventude não fosse somente o resultado de uma assessoria ligada ao gabinete do governador. Fosse mais que isso. Tivesse um espaço do debate da política pública para a juventude. Por isso, no Amapá, em 1997, nós fizemos a primeira Conferência Estadual de Juventude e, no ano 97, nós tivemos já a designação, tivemos como decorrência dessa Conferência Estadual de Juventude, a eleição do primeiro Conselho Estadual da Juventude. Esse é um ponto que eu considero avançadíssimo no Estatuto. Nós criamos um Sistema Nacional de Juventude e é um espaço democrático para a política pública para a juventude, porque nós consolidamos a Conferência Nacional como instância máxima desse Sistema Nacional de Juventude e institucionalizamos o Conselho Nacional de Juventude e os conselhos estaduais como espaço permanente de debate de políticas públicas para a juventude. Então, às vezes passa despercebido o que representa esse aspecto no Estatuto, que é tão importante quanto o conjunto das outras conquistas que estão nele consagrados. Me parece, mas eu queria, assim, diretamente, e, assim, o que não tem polêmica é mais fácil, né? É só consagrar. Eu acho que o difícil é onde tem polêmica, né, querido senador Vital do Rio.
Senador Randolfo.
Pois não, presidente.
Eu queria pedir Permissão, a Vossa Excelência, apenas para registrar, o senador Vital está doente, né, mas com febre, mas fez questão de vir aqui.
Com certeza. Né,
para aplaudir essa audiência pública. E quero de público aqui agradecer, né, ao senador Vital do Rego, que no primeiro momento se colocava como o senador a ser indicado para ser o relator do Estatuto da Juventude. E como eu tenho um hábito aqui nessa comissão de preservar a palavra e os acordos feitos, eu fiz um apelo ao senador Vital do Rego para que devolvesse a relatoria para a presidência, para que a presidência pudesse tomar as providências de indicar Vossa Excelência, que, repito, ninguém melhor do que Vossa Excelência para relatar esse projeto, pelo destaque que vem tendo Vossa Excelência como senador da República e como jovem, o mais jovem senador aqui nessa casa. Mas o senador Vital do Rego, que também é um jovem, né, gostaria muito de ter sido o relator dessa matéria. E como partidário, como PMDBista que ele é, eu tive que pedir ao senador Vital, que compreensivamente devolveu a essa mesa, a essa presidência, a relatoria para que eu pudesse tomar as providências do acordo, da palavra empenhada à Vossa Excelência. Portanto, eu quero fazer esse registro.
Obrigado,
e agradecer ao senador Vital do Rego pelas duas coisas, pela presença mesmo com febre aqui e por ter anuído que a mesa tivesse a oportunidade de fazer uma escolha que não sobre o seu nome, e a escolha, obviamente, recaiu sobre o nome importante de Vossa Excelência nessa casa.
E, presidente, eu queria só reiterar, desculpe, senador, mas eu quero, me permita antes, quero só reiterar o agradecimento e a compreensão do senador Vital do Rego, que teve toda a disposição e generosidade, né, de compreender, de ceder, aliás, até pela prerrogativa da maior bancada partidária, ele teria o direito a assumir a relatoria. A relatoria estaria em ótimas mãos, como esteve a relatoria, por exemplo, do debate sobre os royalties do petróleo, também foi construído por Vossa Excelência. Mas eu quero agradecer a generosidade, essa é a expressão, já fiz questão de fazer isso, senador Vital, no plenário do Senado, e quero fazer agora de público ao senhor. Já fiz o agradecimento necessário ao presidente Eunício, mas quero fazer ao senhor pela generosidade, pela cessão do direito à relatoria, que possibilitou que nós estivéssemos, eu espero, fazer um trabalho tão bom na relatoria quanto seria, com certeza, conduzido por Vossa Excelência. E registrar todo o agradecimento possível e necessário a Vossa Excelência.
Senador Randolfo, com a permissão do senador Eunício, a minha presença aqui já é justificada pela própria importância da sessão. Embora com um probleminha de saúde, mas efetivamente ele é menor do que a vontade de estar aqui e abraçar cada um dos senhores que compõem essa sessão tão importante para o Senado Federal. E dizer que ele tem, o presidente Eunício, algumas prerrogativas supra-regimentais com relação a este parlamentar. A prerrogativa afetiva, a de comandante, é meu líder. Então, quando o PMDB me indicou para relatar o estatuto, e eu estava motivadíssimo para isso, ele me disse: senador Vital, eu tenho um compromisso com o senador Randolfo. E esse compromisso o senhor vai me permitir de honrá-lo. E eu disse: presidente, eu retiro o pedido e reitero o seu compromisso. Além de retirar o pedido, melhor do que eu está com Vossa Excelência o destino deste estatuto. Eu tenho absoluta convicção, até por conta dos meus afazeres nesse final de ano junto à Comissão Mista de Orçamento, eu tenho certeza que a sua dedicação, o seu carinho na matéria, o seu compromisso com a sua geração, com a geração do Harry Potter, que costumam lhe chamar aqui, esse compromisso, senador Randolfo, é um compromisso que Vossa Excelência vai deixar nas tintas do seu relatório. E eu vou estar lá em plenário, como estarei aqui no plenário desta comissão, para aplaudi-lo, porque em vossas mãos há avanços que foram extraídos da Câmara dos Deputados, e que certamente não haverão de retroceder no Senado Federal, porque tem um vanguardista da juventude no seu comando. Parabéns, e eu estou muito feliz, viu, presidente Eunício, a sua escolha, o seu compromisso, a sua sábia designação.
Obrigado, senador Vital.
Senador Vital, o senhor e o senador Eunício também fazem parte da escola de Hogwarts, né? Então... Quero dizer que minha consultoria sobre Harry Potter é do Gabriel, do meu filho, que ele tem todos os conhecimentos e informações. Tive que aprender com ele. Mas então, senador Vital, senador Eunício, queria reiterar o agradecimento à Vossa Excelência e espero que essa, assim, que essa, já que estamos todos na escola de Hogwarts, eu espero que essa matéria não tenha nenhum Voldemort pela frente, né, e que a gente consiga o quanto antes aprovar. Mas, enfim, nós já comemoramos o que não há controvérsia. Eu tinha, senador Eunício, só uma pergunta a destacar para que fique, que eu acho que essa audiência pública é importante para, e por isso nós temos essa disparidade, nós temos essa pluralidade, melhor dizendo, de representação na mesa, ou seja, temos a representação da UNE, do Conselho de Juventude, da Assessoria de Juventude da Presidência da República e dos artistas. O Leone fez a questão de destacar um diálogo e um acordo já firmado anteriormente na Câmara dos Deputados, após a aprovação do Estatuto lá, junto com a União Nacional de Estudantes, junto com a Manuela e junto, enfim, com todas as representações da juventude. Era importante, inclusive, para constar no relatório, ouvir rapidamente, presidente Eunício, em um minuto, dos senhores da mesa, a opinião em relação a este acordo. Nós já ouvimos a Manuela aqui, já ouvimos o Leone, inclusive, o Leone nos entregou o documento com o acordo firmado lá. Nós ouvimos a Manuela reafirmando isso e Daniel também destacou esse aspecto, isso aqui na mesa. Eu queria, assim, complementarmente, aí somente ouvir as opiniões, ouvir novamente a UNE em relação a isso e ouvir as opiniões de Gabriel, de Severini e de Neto em relação a essa questão da meia entrada, para não restar dúvidas sobre o conteúdo que deve constar no nosso relatório.
Obrigado, senador Randolfo. Mas antes de passar a palavra à mesa para a resposta, para a opinião, em um minuto, como solicita a Vossa Excelência, eu vou dar a palavra ao senador Valadares, que está aqui desde o começo da reunião, sentadinho ali, nos ouvindo e pacientemente ouvindo a todos. Eu quero conceder a palavra ao senador Valadares, que é sempre muito assíduo nessa comissão e honra o povo do seu estado com o seu trabalho e com a sua luta nessa casa. Senador Valadares, Vossa Excelência tem a palavra.
Presidente, em primeiro lugar, eu quero agradecer a generosidade da concessão da palavra e também registrar que Vossa Excelência atingiu em cheio os anseios da classe juvenil do Brasil a indicar o senador Randolfo para relatar matéria tão importante que está em sintonia com o momento porque vive o Brasil, confiante de que, dentro de um espírito de visão do Congresso Nacional, fortalecendo os movimentos em favor do futuro da nossa juventude, nós possamos garantir um futuro grandioso para